Olá, Escorpião, sejam bem-vindos a fevereiro. Vamos ver como que estão aí as energias para vocês nesse mês. Lembrando que essa leitura vale para quem tem sol, lua ou ascendente no signo de Escorpião. Vamos ver então qual que é o tema principal do mês de vocês. Bom, a carta que saiu para o tema principal do mês é a carta Compreensão. Nessa carta a gente pode ver um pássaro, né, em que está dentro de uma gaiola, mas essa gaiola, né, as grades estão se dissolvendo e ele está pronto, então, né? Prestes a sair da gaiola, né? A alçar voo. E o que que essa carta traz de mensagem, né? Quando chega aquele momento que a gente compreende, né, que todas as limitações na nossa vida, né, tudo aquilo que a gente achava que não podia fazer, ou que não era capaz, ou que não estava pronto, mas qualquer coisa na nossa vida que a gente ache por qualquer motivo que está preso, que não tem outra opção. Chega essa compreensão de que essas grades, né, que representam as limitações que a gente enxergava, começam a se dissolver, porque a gente percebe que elas eram ilusórias, né? A gente achava que estava preso porque a gente estava olhando as coisas por um ponto de vista, por um ângulo. E de repente dá aquele estalo, né, que a gente percebe que a gente não tem realmente aquela limitação, né? Aquela grade, ela vai se dissolvendo e a gente percebe que a gente tá livre. E que, na verdade, a gente sempre esteve, né? Eu costumo dizer que a maior prisão que existe é a nossa mente, né? Quando a gente deixa que ela nos engane e domine a gente. Não que a intenção da nossa mente seja de nos fazer mal, de nos deixar presos, né? Mas justamente por ela ter muito esse instinto, assim, de proteção e sempre querer evitar mesmo, assim, sofrimento pra gente, a gente acaba. A mente, né? Ela acaba sendo muito, assim, pé no chão demais e acaba sendo até pessimista. E também ela é muito materialista, né? Que é enxergar muitas coisas assim, só é real o que eu posso ver e tocar. E aí o que que acontece? A gente se apega muito àquela visão de realidade, como as coisas externas, da forma que a gente vê. Não, se é assim, eu tô vendo aqui na minha realidade. É desse jeito, então não adianta eu querer pensar que pode ser diferente. Mas a gente esquece de uma coisa extremamente importante, de que a nossa realidade, ela é formada com base justamente naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente pensa e sente. Então, óbvio que se você for olhar para sua realidade, você vai dizer: "Nossa, mas tal coisa é desse jeito mesmo, não adianta pensar de outra forma". Mas essa coisa está sendo dessa forma na sua vida, né? Você está enxergando as coisas dessa forma na sua vida, justamente já pela crença, pela programação mental que você tem de que as coisas são assim. Então, quando é aquilo, né? A gente olha para o espelho e quer que o nosso reflexo no espelho sorria pra gente, para que daí a gente possa sorrir. Então, a realidade me mostra que pode ser diferente, aí eu vou lá e acredito e mudo. Mas não é assim que funciona, né? A gente é que tem que sorrir pro espelho para o reflexo mudar, né? Então, óbvio que a gente só vai enxergar no espelho aquilo que a gente acredita, né? A gente projeta isso na nossa realidade. Então, o tema principal aí pro mês de vocês é ter essa compreensão, é perceber, né, que todas as limitações aí que você vinha se colocando, seja de uma forma geral, ou seja, sobre uma coisa muito específica, né, que talvez aí um problema que você achava que não tinha solução, já tinha se conformado, e geralmente tem aquela mudança de chave, né? Aquela consciência de perceber, nossa, não é nada disso, né? As coisas podem ser diferentes. Eu é que estava me limitando com a visão. Próxima carta, então, vai trazer qual que é a influência interior que vocês não estão conseguindo perceber. É a carta Deixando Ir. Então, nessa carta, a gente tem imagem de folhas aqui sobre um rio e tem as gotinhas, né? Que do orvalho que estão pingando, né? Caindo da folha para cair, então, a gotinha de água no rio. Essa carta, ela faz muito uma analogia daqueles contos zen, né? Que fala sobre essa questão de, no momento que a gota vai cair ali no rio, ou no momento que o rio vai desaguar no oceano, né? Mas essa questão, assim, da individualidade ali da gota, enquanto água, se unir e se dissolver, né? Nesse oceano, né, nessa quantidade de água maior que representa o todo, né? Então, nesse momento, a gota, ela pode hesitar, né? Sentir medo de, quando ela cair no rio, né? Ela se dissolver e deixar de existir, né? Então, medo de perder essa individualização, né? Essa identidade. Mas, o que ela não sabe, né? É que, na verdade, quando a gota cai no rio, né? E se dissolver, ela não vai deixar de existir, ela vai se tornar o rio, né? Então, quando a gente consegue aí desapegar, né? E dissolver essa questão do medo, né? Do nosso ego morrer, e se entrega, a gente se torna o todo, né? A gente não morre, a gente não desaparece. E essa carta vem trazer, então, muito essa questão do desapego, né? De soltar o medo, né? Porque porque até a questão aqui dessa carta, a gotinha, ela não tem como evitar que ela caia no rio e se dissolva. É uma coisa que vai acontecer. Assim que ela cair no rio, ela vai se dissolver e não tem como ela evitar isso, por mais medo que ela sinta, né? Mas óbvio que quando a gente entende o processo e solta, né, desapega, mesmo estando com medo, mas a gente escolhe soltar, tudo fica mais fácil, porque é algo que vai acontecer mesmo. E se você puder passar por isso com mais leveza, com menos resistência, a tendência das coisas se desenrolarem e se ajeitarem é muito mais rápido, né? Então, ao invés de você estar sofrendo com esse processo, você aprende a usar ele a seu favor, né? Para te trazer aprendizados, compreensões, e para que você evolua mais rápido e passe logo por esse desafio, esse sofrimento, né? O mais rápido possível. Então, essa carta Deixando Ir, ela fala muito sobre a gente soltar, desapegar, reconhecer que alguma coisa chegou ao fim, né? Está aí em iminência do fim. E não tem nada que você possa fazer a respeito, né? Assim como tudo na vida tem início, meio e fim, algo na sua vida está chegando ao fim. Pode ser simplesmente uma fase da sua vida, pode ser uma relação, pode ser um trabalho. Você vai sentir aí o que é essa coisa. Mas vem essa mensagem, então, de que isso está chegando ao fim. Não há nada que você possa fazer. O melhor que você pode fazer é soltar, é deixar isso ir. E entenda que a gente pode, por mais difícil que seja, né, soltar algumas coisas na nossa vida, mas o que faz a gente sofrer pelo fim de algo na nossa vida é o apego. É a gente não querer soltar aquilo e deixar que aquilo vá embora, né? Mas quando a gente consegue ter essa maturidade, então, de olhar para essa coisa, não importa o quão maravilhoso isso tenha sido na sua vida, mas olhar e ser grato, ser grata por ter tido a oportunidade de experienciar aquilo, de viver aquilo na nossa vida. E você deixa aí com gratidão. E até nessa questão, assim, de não estar num pensamento de escassez, de saber que se você teve a oportunidade de ter aquilo na sua vida que foi tão bom, a vida vai te mandar outras coisas muito melhores, né? Quando a gente se apega a algo e não quer deixar que aquilo vá embora da nossa vida, lá por trás está um pensamento, né, de escassez, de achar que se aquilo for embora, se a gente perder aquilo, a gente nunca mais vai ter algo bom assim. E a vida é abundante, o universo é abundante, nunca vai faltar nada para você. Se você já teve essa coisa que você gosta muito, pode ter certeza que a vida vai mandar muito mais para você. E principalmente se isso está sendo retirado da sua vida, né, por qualquer motivo, é para abrir espaço para que coisas novas e melhores possam chegar. Então tenha essa consciência, essa maturidade, essa sabedoria de olhar para isso que está indo embora da sua vida com gratidão, sabe, por ter tido a oportunidade de experienciar isso e confiar de que isso vai abrir espaço para que coisas novas e melhores cheguem até você. A próxima carta, então, vai falar sobre a influência exterior, né? Que você não tá com. Ou melhor, que você já tem consciência. Opa! Pá, derrubei aqui. Ah. Ô mestre, essa carta, como vocês podem ver aqui na imagem, é o próprio Osho. E essa é uma carta especial que só tem aqui no tarô do Osho. Pra mim, essa carta representa a gente lembrar que nós somos mestres de nós mesmos, né? Às vezes a gente, assim, fica muito preocupado em buscar mestres, né? Tipo, orientação externa, referência, né? Com outras pessoas. Às vezes pessoas que a gente confia, que a gente admira. E isso é ótimo, né? Nós aqui, enquanto sociedade, como seres humanos, a gente aprende muito através da observação, né? De outras pessoas. É muito importante a gente conseguir ter essa humildade, né? De aprender ali com o caminhar do outro. Mas também é muito importante que a gente não esqueça a maestria que nós temos dentro de nós, né? Que todos nós somos um mestre e temos um mestre dentro da gente em potencial, né? Que só está esperando para ser despertado. Então, é um convite aí para vocês reconhecerem, né, a auto-maestria aí na vida de vocês. Perceber que você é o dono, você é a dona da sua história e que está nas suas mãos o poder de fazer da sua vida, né? Algo que faça mais sentido para você, que te faça mais feliz. Qualquer situação que você não esteja satisfeito ou satisfeita na sua vida, você pode mudar. Você é mestre de si mesmo, né? Não se preocupe, não fique na insegurança de ter que seguir, né, líderes, ter que seguir outras pessoas. Busque a orientação interna, né? Qual é a sua soberania? O que você pensa sobre isso? O que você intui? Se você fosse dar um conselho para alguém, né, sobre a sua situação de vida, qual conselho você daria? Se coloque nessa postura, né, de mestre e entender que você também tem o poder, né? Você não precisa buscar essa orientação, essa referência externamente, né? Então, é um convite aí para nesse mês você ativar esse mestre interior que tem aí dentro de você, porque ele tá querendo se manifestar. A próxima carta, então, vai falar sobre um caminho a ser seguido, né? Qual que é a solução? É a carta Viagem. Então, nessa figura, tem uma pessoa aqui, bem pequenininha, que dá para ver que tá subindo montanhas e montanhas em direção ao sol. Essa carta, ela vai falar tanto de viagem física mesmo, né? O deslocamento de um lugar para o outro. Então, talvez você tenha aí que fazer uma viagem, seja a trabalho, seja a passeio, mas assim, se surgir a oportunidade de fazer uma viagem esse mês, faça, que vai ser muito importante. Ou se você está querendo fazer uma viagem um certo tempo e está postergando isso, faz isso esse mês. E também fala dessa viagem interna, né? Que é o deslocamento de um lugar para o outro, de consciência, essa mudança de consciência. De qualquer forma, indica mudança. Uma mudança vai acontecer e é necessária, né? E isso já é muito óbvio, mesmo lembrando da primeira carta, da questão da compreensão, né? Porque uma vez que a gente percebe que todas aquelas limitações que a gente estava se colocando, elas não existem, com certeza a gente vai mudar, vai agir, e isso vai tirar de um lugar que a gente estava de consciência e vai levar a gente para outro lugar, né? E isso, consequentemente, vai alterar coisas na nossa vida, né? E também é um ponto importante dessa carta é lembrar de que o que é a viagem, né? A vida é uma viagem e a viagem não é só sobre o destino final, sobre o lugar que a gente vai chegar e sobre como a gente vai se sentir quando estiver lá. A viagem, né? Ela também é composta do processo, né? Da trajetória para chegar até lá. Então, essa carta também vem lembrar para a gente apreciar e valorizar todo o trajeto, todo o processo que a gente trilha em direção a atingir um objetivo final, né? Porque muitas vezes a gente fica só focado onde a gente vai chegar e, tipo, é aquela velha história, né? Aquele velho clichê, só vou estar feliz, só vou estar realizada na hora que eu chegar lá. E esquece de curtir todo o caminho. E o que que acontece? Vai que você chega lá e não é o que você estava imaginando, você não gosta tanto, né? Você estava sonhando em passear para aquele lugar, você chega lá, pô, não é tudo aquilo, assim, né? Que eu estava imaginando. Se você curtiu o trajeto, né, e tá nessa presença de apreciar cada passo, cada momento, não vai ser uma frustração tão grande. Porque você sabe que a viagem não é só aquele lugar lá que você queria chegar. É todo o caminho, as músicas que você foi ouvindo no caminho, às vezes a ideia que você foi trocando com as pessoas e apreciando a vista. É um todo, né? Então, vem também essa atenção aí, né, para vocês lembrarem de curtir e aproveitar cada momento mesmo, cada passo que vocês estão dando em direção ao objetivo maior, ao destino final que vocês querem atingir. A última carta, então, vai trazer um conselho final, né, um resultado, seguindo todo esse caminho aqui, para onde que isso leva vocês. E é a carta Coragem. Então, nessa carta, a gente tem a imagem de uma flor que nasceu aqui, brotou no meio de um monte de pedras. E essa carta, né, Coragem, hoje traz aqui uma analogia sobre a trajetória da semente para florescer em flor, né? Toda a coragem, né, que a semente tem que ter e, assim, as dificuldades que ela vai enfrentar, para ela conseguir romper a casca da semente, sair do quentinho ali da terra, enfrentar todos os desafios ali no meio do solo para brotar na superfície como flor. E lembrando, né, que enquanto a gente ainda está semente lá no quentinho da terra, a gente está na nossa zona de conforto, a gente é forte e a gente está lá protegido. Mas a hora que a gente avança no caminho do nosso coração mesmo, né, que a gente vai sair da zona de conforto e começar a trilhar rumo ao desconhecido, a hora que a gente floresce, que a gente exerce ali o nosso potencial, a gente também vai estar vulnerável, né? Porque essa flor, lá na superfície, ela é delicada e ela vai estar exposta a inúmeros perigos, digamos assim, né? Mas ela não teme, né? Porque ela sabe que esse é o destino dela. O destino da semente sempre foi de ser flor. Não adianta querer ficar para sempre semente, porque ela não vai estar exercendo todo o potencial dela. Então, esse é um lembrete para você também, né? Não adianta você querer ser semente, né? Ficar se limitando o resto da vida, porque você não nasceu para ser semente. Você nasceu para ser uma flor, ou melhor, para ser uma árvore enorme que vai florescer e dar frutos e fornecer sombra para toda a sua volta. É importante que você tenha coragem de exercer o seu potencial, de ser quem você veio para ser nessa vida. Não se contente, né, em ser semente para sempre. E nem vou dizer para sempre, porque isso é impossível, né? É ir contra a nossa própria natureza. Mas óbvio que, se você se permitir deixar que esse processo aconteça naturalmente, não ficar resistindo, né, e atrasando isso, querendo se manter estagnado, as coisas vão fluir com muito mais leveza, tanto para você, quanto para você poder beneficiar todas as pessoas à sua volta, né? Então é isso. Espero que essa mensagem tenha trazido luz para vocês. E a gente se vê no próximo mês. Um beijo.